coisas normalizarem no que diz respeito à situação da sensação térmica. Mas o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha está começando uma nova fase de fiscalização dos PPCI. Nós estamos recebendo aqui as presenças do tenente Alex Moreira, também do Adenilson, para a gente falar um pouquinho mais sobre as orientações a serem repassadas para a nossa população. Como é que vai, Moreira? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Tudo bem.
Adenilson, tudo tranquilo, Adenilson? Bom dia.
Tudo tranquilo. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes.
Pois é, temos novidades.
Isso. Agora a gente está vindo aqui para informar a população, aí, o pessoal do comércio, dos estabelecimentos, que estamos começando uma nova fase de fiscalização aí dos PSPCI e do CLCB, os procedimentos que eram feitos pela internet. Daí o pessoal fazia todo o seu cadastro na internet e as inspeções, por enquanto, não estavam sendo feitas, até esperar uma regulamentação melhor. Daí veio essa regulamentação e agora vão começar a intensificar a fiscalização. A gente veio aqui para deixar o pessoal atento até para a documentação que precisa e para os próximos dias vão estar passando, claro, dentro de um cronograma, quase toda a totalidade do município, dos PPCI, dos CLCB e PSPCI que existem.
É um cronograma agora a ser seguido, né, Adenilson?
Exato, nós cumprimos ordens também como instituição, né? Então vem já de escalão superiores os locais pré-definidos para a gente fazer essas vistorias extraordinárias, né? Então a gente está vindo como um chamamento que o pessoal mantenha as condições de segurança no local, porque isso pode acarretar várias questões administrativas, inclusive multas, e multas bem pesadas conforme a nossa legislação. Claro que tudo com ampla defesa e contraditório com os prazos, né? Então é dado prazo, é notificado, é auto de infração e aplicação de penalidade. Mas o importante é que o pessoal mantenha as medidas de segurança no local, tenha todas as condições adequadas para que não necessite chegar nessa situação. Então essa é a nossa orientação nesse aspecto, nesse sentido.
É evidente, Moreira, que o primeiro impacto da população, mas de novo, mais uma coisa, mais uma situação para ter que se preocupar.
Na verdade, esses estabelecimentos já fizeram seu cadastro pela internet, já tiraram lá o seu certificado, já tiraram o seu alvará pela internet, só que não estava sendo feita a inspeção. Então, o que a pessoa fez lá, colocou, marcou, vamos dizer, no sistema que tem no local, tem o extintor, tem as medidas corretas, que tem o treinamento de uso de extintor, a pessoa tem que ter no local. O que ocorre, a gente espera que não aconteça muito em Lagoa, vê nas outras regiões aí que o pessoal marca e faz tudo ali para conseguir o certificado, para conseguir o alvará para apresentar na prefeitura e seguir o seu comércio, seu trâmite normal. E não coloca os equipamentos que tem que colocar, ou às vezes pede para um terceiro fazer, que pode, com uma procuração, um contador fazer, um engenheiro, um arquiteto, nem sabe o que está acontecendo, só sabe que está liberado para trabalhar. E daí isso que vai ser fiscalizado. Se a pessoa lá marcou que tem extintor, marcou que tem a metragem, que tipo de comércio ele tem que seguir aquilo que está no alvará. E a documentação também, que nem o Adenilson falou, tem que estar no local, tem que estar o alvará exposto, que nem o alvará da prefeitura, na entrada do comércio, dizendo as características, tem que ter o treinamento, a pessoa tem que possuir lá, para não ser notificado, né? Primeiro é uma notificação, daí dá um prazo para a pessoa corrigir. Depois, nesse prazo, a pessoa não corrigir, daí vem outras penalidades mais severas, mais pesadas para a pessoa regularizar o seu estabelecimento.
Adenilson, essa pessoa preparada tem que estar sempre no local?
Tem que estar no local. Não necessariamente sempre, né? Mas a pessoa que tem o treinamento, o TPC, que a gente chama, que é aquele curso de 5 horas, tem que permanecer no local, de preferência, sempre o máximo de tempo possível, né? O que fala a nossa legislação? Então, são no mínimo duas pessoas por estabelecimento, a não ser que a pessoa trabalhe sozinha, daí ela pode nos declarar que ela trabalha sozinha, somente uma pessoa certificada. Então, os procedimentos é o básico, né? Extintor de incêndio. Extintor adequado com o risco, se a edificação tem até 50 metros quadrados, um extintor, acima disso, no mínimo, duas unidades extintoras, né? Sinalização de emergência, plaquinha sinalizando a saída, se tiver rota de fuga, corredores ou algo do gênero, plaquinha sinalizando isso, que se acontecer uma emergência, o pessoal conseguir sair em segurança. e saídas desobstruídas, basicamente é isso, né? Iluminação de emergência, na maioria dos casos também. Mas são essas as questões. A problemática da nossa legislação, e que o pessoal, né, nos compreenda, né? A Lei de Prevenção 9 de 2013, agora, em 2019, então somos 6 anos depois, a legislação de fiscalização foi publicada em dezembro do ano passado, 6 meses depois, então foi dado todo um prazo, né? A problemática é que os prazos são curtos. Por exemplo, se não tiver pessoa treinada no local, a gente recolhe o alvará, o certificado de treinamento, e dá 5 dias, é o que a lei nos dá, né? Então o prazo é curto, acaba ficando apertado o pessoal resolver essa questão toda. Então a gente faz esse clamamento que o pessoal busque se regularizar, né? Não é para nós, é para o estabelecimento, se acontecer alguma coisa, ter as medidas de segurança e ter alguém treinado para tomar as providências da hora e resolver a situação, evitando um dano patrimonial e às vezes até pessoal, né? Alguém se machucar, ferido, até morte, por desconhecer ou por não ter as medidas de segurança.
A questão do extintor, questão do prazo de validade, também tem que observar bem.
Perfeito, validade, tudo com certificação do Inmetro, né? Então existe tudo uma validade para isso, então tem que seguir todas essas condições de validade da carga e do teste hidrostático do cilindro também, em dia.
É, são detalhes que as pessoas têm que estar atentas, né, Moreira?
Isso, é importante que o trâmite todo mudou, mas lá na prevenção, lá no local, tem que seguir os equipamentos, né? Porque eu fiz pela internet, que é virtual, que os meus equipamentos vão ser virtuais também. Tem que estar físico, instalado, a pessoa tem que ter a pessoa treinada no local. E atentar também que agora é uma coisa boa, a pessoa tem que ter treinamento para o uso desse equipamento. Antigamente a gente fazia inspeção e a pessoa, o que adianta ter um extintor aqui no meu local se eu não sei usar? Daí depois veio uma resolução técnica obrigando a todo estabelecimento ter uma pessoa treinada, no mínimo uma, e que todo mundo tem que ter esse treinamento. Então não é só ter o extintor, a pessoa tem que ter o curso, o treinamento para usar o extintor e o curso de primeiros socorros para a hora que dá a emergência saber usar.
Até um ouvinte está questionando aqui, é só para comércio? É uma pergunta que chega aqui.
Não, é os estabelecimentos em gerais, comércio em geral, local de reunião de público, igreja, escolas, só que se, é o que não precisa só a residência unifamiliares. Uhum. A prédio, apartamentos, aí condomínios, todos precisam.
Tem uma outra questão aqui levantada pelos ouvintes, Tenente Alex Moreira e Adnilson, que são as casas que promovem eventos e clubes. Estão regularizadas ou não, principalmente no que diz respeito à questão das saídas de emergência e outros trâmites?
A nossa legislação é muito tranquila nesse aspecto, que ela permite uma divisão de responsabilidade, né? Então, para o funcionamento, o alvará de localização de funcionamento é dado pela municipalidade. Então, nós não, em regra, pela nossa lei, a gente não corre atrás. A gente não tem essa atribuição de sair notificando as pessoas para se adequarem. Mas para se estar funcionando tem que estar adequado, e para estar adequado tem que ter o nosso alvará. Os que têm o alvará estão sim, com certeza, com as saídas de emergências adequadas, né? Agora, se algum estabelecimento não tem, pode chegar até o quartel, a gente faz a nota, preenche o dado corretamente com uma forma de denúncia, tem que ser formalizada a denúncia e a gente pode correr atrás dessa forma, né?
Pode acontecer de algum local estar funcionando e não estar adequado.
Isso, a gente até solicita aí para as pessoas, para os usuários desses locais, né, que avisem nós, liguem lá, denunciem, não vou dizer denunciem, ou avisem só para a gente verificar, que não tem como a gente, nós somos responsáveis por 16 municípios na nossa área. Daí tem vários clubes que abrem da noite para o dia e começam a funcionar, às vezes nem a prefeitura sabe, ninguém. E se o pessoal denunciar, nós iremos até lá e vamos tomar providência. Daí esses locais de reunião pública, que é o F6, que a gente chama, né, que é as boates, eles só vão ter o nosso alvará depois que tiver todas as medidas de prevenção instaladas, né? Saída, extintor e o que mais pedir. Então, se denunciar, para nós vai ajudar e muito para nós verificar e tomar providência.
Não adianta. Serve como exemplo negativo, evidente, mas serve a questão da Boate Kiss, que passam anos e a situação ainda vem se comentando muito pelo grande número de pessoas que acabaram morrendo, né? E aí a comparação é inevitável. Como é que está hoje essa estrutura nos lugares aqui onde se promovem os nossos maiores eventos? Aqui eu coloco ginásio de esportes, CTG, Clube Lagoense, Clube Comercial, talvez esse, Associação dos Motoristas. Como é que está esses lugares aqui, no ponto de vista de vocês, Denilson?
De cabeça todos não saberia te responder. Os principais, onde corre eventos maiores, estão regularizados, né? O CTG, Associação dos Motoristas, onde que acontecem os shows maiores, com algo de maior amplitude de população, sim, estão regularizados, estão com alvará. O ginásio de esportes também está com alvará provisório até dezembro.
Não, que o ginásio, por exemplo, né? tem acontecido jogos aí extraordinários, com presença do público muito grande. Hoje tem o ginásio está em totais condições.
Tem alvará até dezembro, tem um limite de população que não me recordo de cabeça, mas a placa está aí na próximo acesso principal.
Tem que ficar exposta, né?
Esses locais de reunião de público, boates, clubes sociais, restaurantes, igrejas, é obrigatório também ter a placa de população máxima permitida próximo ao acesso principal, ou aos acessos principais, né?
Saída de emergência hoje tem que ser dos dois sentidos. Tanto aqui, vamos pegar já o ginásio de esporte, que tem sido direto aí, grandes públicos. É aqui na 14 de julho e tem que ter uma saída lá nos fundos ou não?
O ginásio em si, pela ocupação do ginásio, não necessariamente. A preocupação maior de saída em paredes diversas é boates, clubes sociais, nesse aspecto. O ginásio, o quadramento dele é F3, a legislação não prevê nesse sentido. Mas tem que até ter saídas de emergência suficiente para a população, distância máxima a percorrer até as saídas, né? Mas não necessariamente em paredes diversas.
O ginásio tem duas saídas. Tem a saída pela frente, a principal aqui, né? E tem as duas saídas nos cantos. No momento do evento foi feita até as inspeções, foi dito lá pro pessoal e combinado que no dia do evento é para estar abertas essas portas na saída dos fundos também.
Eu até tô te perguntando, porque isso. Eu presenciei isso aí no jogo passado, que era sábado. Sábado passado foi à tarde e me chamou a atenção que a porta lá dos fundos estava aberta. Então,
isso.
É uma orientação.
É uma orientação para seguir aberta, não quer dizer que precisa estar escancarada,
certo,
né?
Certo, mas que
mas tenha... Não tenha cadeado, não tenha trinco, não tenha passado teia livre. Dá uma emergência, o pessoal tem que sair, vai ser uma rota de fuga mais perto do pessoal que está naquele lado do ginásio.
É interessante, né, esse tipo de situação. A gente pega, por exemplo, o modelo da Associação dos Motoristas. A gente vê que tem saídas, lembro agora de cabeça, no mínimo três, assim, de fácil acesso. Claro que não pode estar fechada, né? Porque daí já não é fácil o acesso, mas que tenha um acesso de saída, né? E essa porta que abre para fora, né?
Nas boates em si, né? Clubes sociais, além da porta abrir para fora, é com barra de pano, que se for mais de 200
barra
pessoas,
de
né?
Pano.
Nos outros locais, existe uma legislação que prevê que pode ter uma declaração que fique aberta e suprime a necessidade da barra de pânico. Mas boate, clube social, CTG, essa é a obrigatoriedade de lei da barra de pânico além da porta, né?
Aqui até tinha o exemplo citado, os dois clubes maiores aqui da nossa cidade, Clube Lagoense e Clube Comercial. Tem e é necessário ou não uma saída de emergência? É o questionamento do...
Com certeza é necessário e tem. A gente intensificou a fiscalização nesses locais, né? Se tem algum item, de repente tem que ver o alvará deles, o que diz, tem algum item faltando, mas com certeza saídas não pode para ter o alvará, né? E se não tiver, se não instalou a saída de emergência, a porta, não vai ter nosso alvará. Não só a porta, e os outros itens também,
certo,
né?
Então, o pessoal normalmente fala da porta porque é onde se procura numa hora de desespero.
É o principal. Mas é a porta, iluminação de emergência, faltou a luz no pânico, geralmente o pessoal
tem que funcionar.
Sai correndo, aí tem que ter escadaria, corrimão, piso antiderrapante, vários itens.
Tudo isso nas duas saídas, teria que ter duas saídas, né?
As duas saídas, tem que ter sinalização, balizamento para a rota de fuga.
Olha aí, é interessante, por isso que é importante até o questionamento do ouvinte nesse sentido. Bom, aqui também tem um questionamento sobre a questão das multas. É um valor específico ou não? Depende de cada item que não confronta com o que deve acontecer.
Daí a gente vai no local, a gente vai notificar essa pessoa que ele vai ter um prazo.
Vai ter um prazo para regularizar.
Vai ter um prazo para regularizar. Daí na volta, se não regularizou, daí começa a penalidade, que vai desde advertência, uma multa simples por item não instalado. Daí tem a multa diária, se a pessoa não cumprir ainda, vai ir até a interdição. Se a pessoa, se não conseguir se adequar ou não quiser relutar, vai ser interditado, cassal do alvará, comunicado Prefeitura e Ministério Público também. E a pessoa só vai conseguir o alvará novamente e a desinterdição quando instalar tudo e retirar outro alvará, no caso.
Por certo, mesmo às vezes com um efetivo não tão grande e ideal, Adnilson, mas as visitas deverão acontecer a partir de agora.
As visitas irão acontecer, não só na nossa cidade, mas em todos os municípios da nossa região, né? Conforme esse organograma que nós seguimos via comando. E até é bom, porque aí já vem de cima, a gente não tem discricionalidade de escolha, né? Só de multa, por exemplo, se a pessoa não tem ninguém treinado no local, nós vamos dar um prazo de 5 dias, é o que a lei nos diz, é uma infração 5 gravíssima. Dias. 140 UPF, né? UPF a R$19 dá quase R$3.000.
Poxa vida, salgada, hein?
As medidas de segurança não estão instaladas adequadamente, precisava ser 2 extintores, só tem um, mas uma infração gravíssima, 5 dias, 140 UPF. Claro que a gente vai notificar e dar esses 5 dias. Se não atendeu em 5 dias, são 5 dias úteis. Se não atendeu nos 5 dias, aí é emitido um auto de infração por item, né?
Hoje o curso esse dura quantos dias?
O curso é de, são de 5 horas aula, né? 4 horas relógio, 5 horas aula o curso. Primeiro socorros e prevenção.
Olha, daí tem um certificado por 4 anos. E daí esse certificado é válido e a pessoa tem que ter junto no estabelecimento.
Porque daqui a pouco a pessoa vai ter que fechar uns dias aí até regularizar para não pagar uma multa tão pesada, né?
E a pessoa treinada tem que estar ali. Ela não pode tirar o seu certificado e ir trabalhar no outro local. Tem que estar naquele estabelecimento.
Olha aí. Paulo, só deixa esclarecer. Não é que a gente vai aplicar multa de cara. A gente vai dar 5 dias, vai dar o auto de infração.
Não, mas eu quero dizer que daqui a pouco, entre 5 dias, a pessoa não consegue regularizar. Vale muito mais a pena fechar uns dias.
É porque
a ou gente, não pode?
É, não, até pode, só que a gente vai dar o auto de infração, no caso, e vai ter 30 dias para ele fazer uma defesa, então ele pode fazer um recurso administrativo. Sim. Se nesse meio tempo ele fez o recurso e se regularizou e provou que ele não conseguiu se regularizar antes, por falta, por exemplo, de cursos, vai ser julgado via comando, passo fundo, ERX, né, com as nossas comandos, e com certeza vai ser definido, não vai ser aplicado a multa em si, mas vai ficar como reincidente no processo, na próxima vez que der um problema, a multa é em dobro, porque daí é reincidente. Então não precisa correr nesses 5 dias, mas por favor, providencie o quanto antes.
O que eu quero dizer é evite isso. De fazer o jeitinho brasileiro, né?
O importante é que a pessoa tirou seu CLCB, seu alvará lá pelo sistema, ele já marcou que ele tinha o curso. É. E daí, o que aconteceu nesse meio tempo? Deixou de fazer? Como marcou? Ou alguém marcou por ele? Então, a gente acredita que a maioria, vamos dizer assim, vai ter o curso. A não ser alguma situação ou outra. Ó, meu funcionário que tinha o curso, viajou, daí tudo bem. Daí, vai que nem o Adnilson diz, 5 dias, mas 5 dias depois vai abrir um prazo de recurso, 30 dias, a pessoa poder recorrer, explicar e providenciar a regularização, que é mais importante.
Ótimo. Gente, mais algum detalhe importante que nós estamos esquecendo ou seria basicamente isso?
É só esse chamamento mesmo que criou essa cultura, né? Que o bombeiro não vai mais, o bombeiro não fiscaliza. Não, a gente mudou só o procedimento de liberação, né? Nos locais mais, teoricamente, mais simples, de menor risco, virou online, faz pela internet. Mas isso não significa que não tem que ter as medidas de segurança de instaladinho no local. E agora a gente vai começar a passar aleatoriamente, conforme um cronograma prévio, passando os locais, né?
Denilson, obrigado e bom trabalho para vocês lá, tá?
Obrigado, Paulo Silva. Obrigado, amigos ouvintes, obrigado pela oportunidade.
Moreira, abração.
Obrigado, Paulo. Só frisando, nosso objetivo em nenhum momento é dar multa para ninguém. É a pessoa se regularize e que dessa regularização a prevenção